apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre com o ex-árbitro especialista em arbitragem do Observador, Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Boa noite. Vamos olhar aqui para dois jogos. Vamos fazer aqui um 2 em 1, um pack entre Sporting e Benfica. Relembro que os Leões venceram o Marítimo nos Barreiros por 2-0. Já a equipa do Benfica empatou a 0 no Estádio da Luz, frente ao Vitória Sport Clube. Desta vez, Pedro, não temos aqui como critério de desempate a cronologia. Os jogos começaram à mesma hora. Vamos desempatar com a liderança do campeonato do Sporting. Vamos começar pelos Leões, que venceram então o Marítimo por 2-0, uma partida que teve arbitragem do árbitro Hugo Miguel, foi liderada por Hugo Miguel, assistência de Bruno Jesus, Ricardo Santos, o quarto árbitro foi Ricardo Baixinho, o vídeo-árbitro foi André Narciso, com assistência de vídeo-árbitro de Paulo Braz, a equipa de arbitragem hoje presente no Estádio dos Barreiros. E vamos começar logo ao minuto 9 com o golo de pote de Pedro Gonçalves, um golo em que pergunto, Pedro Henrique, se há ali alguma ilegalidade ou se há principalmente ali algum motivo para fora de jogo de pote?
Gol legal, sem motivo para fora de jogo, de qualquer maneira, porque o Pedro Gonçalves aparece isolado do corredor do ataque do Sporting do lado direito, a passe do Gonçalo Inácio. A televisão parou a imagem no momento em que há exatamente esse passe para percebermos se havia ou não fora de jogo, e de forma muito clara, exatamente no lado oposto está um defesa do Marítimo a colocar o jogador do Sporting em jogo, e portanto lance legal. Por se tratar de um golo, era relevante e importante naturalmente fazer essa análise, como de resto o vídeo-árbitro também teve que fazer, mas portanto não há margens para dúvidas, golo legal não há fora de jogo no momento do passe de Gonçalo Inácio. Pedro Gonçalves está em posição legal.
Minuto 30, temos aqui novo lance para análise, um cartão amarelo mostrado a Léo Andrade, jogador do Marítimo. Foi bem mostrado este primeiro cartão amarelo?
Sim, bem mostrado, é uma falta sobre o Pedro Gonçalves. O jogador do Marítimo, o Léo Andrade, ao tentar jogar a bola, acaba por pontapear com o pé direito do jogador do Sporting. Dada a zona do terreno em que se encontrava, acabou por cortar uma jogada de perigo, aquilo que tecnicamente chamamos um ataque prometedor, e portanto cartão amarelo bem mostrado.
Avançamos até ao minuto 44, agora mesmo em cima do intervalo, com pedidos de penalti para o lado do Sporting. Foi pedido um pontapé de penalti, uma falta sobre João Palhinha. Havia aqui motivo para ter havido castigo máximo?
Não há motivo para pontapé de penalti. Naturalmente que houve várias repetições sobre o lance, mas é muito claro também que o Palhinha, isto é, portanto, obviamente, na área do Marítimo, o Palhinha, ao saltar nas costas do Lucas África, é ele que de certa forma promove esse contacto, porque o Lucas África apenas salta na vertical, está de costas para o Palhinha, portanto nem sequer está a vê-lo, e no momento ascendente e depois descendente há efetivamente o contacto no Palhinha, que acaba por sentir esse contacto ao nível do rosto e cair no chão. De qualquer maneira, o salto do Lucas África é na vertical, está de costas, não abre os braços, não empurra, não agarra, não comete qualquer infração passível e que está contemplada na Lei 12, e portanto o lance legal e uma boa decisão, não havia motivo para o penalti.
Avançamos praticamente até ao final do jogo, há poucos lances em análise nestas duas partidas. Vamos olhar ao minuto 83, momento em que há um cartão amarelo, mais um para o Marítimo, desta vez para René Santos. Pedro Henriques, o que é que aconteceu neste lance e se foi bem mostrado novamente este cartão amarelo a mais um jogador do Marítimo?
Vou dar o benefício da dúvida, porque com a imagem corrida fica a ideia que no momento em que o Tabata vai rematar, o René Santos acaba por colocar o seu pé e com isto, digamos que impedir o remate do Tabata, tocando e rasteirando. E portanto, porque foi mesmo à entrada da área, a ser falta, obviamente que o árbitro tinha que mostrar cartão amarelo, porque o corte está comedor. Mas com as repetições ficam algumas dúvidas, porque o René Santos acaba efetivamente por tocar com a ponta da bota na bola, e muitas vezes o tocar na bola primeiro é uma atenuante. A minha dúvida está ao nível do joelho, isto é, da perna do René Santos, ao nível do joelho do Tabata, que talvez aí sim tenha havido, em simultâneo com o toque na ponta da bota na bola, o toque lateral, e que fez com que o Tabata acabasse por desequilibrar e ele próprio, Tabata, acabar por pontapear o seu adversário. Portanto, é uma jogada assim meio estranha, mas difícil de análise, e por isso dou claramente o benefício da dúvida, aceitando que realmente aquele contacto lateral a nível da perna tenha sido suficiente para que o Tabata não pudesse efetuar o remate na bola, acabando por pontapear o pé do seu adversário. Por isso, aceitando a falta, teria que naturalmente haver cartão amarelo, e porque também o jogo estava perto do fim, um jogo bem, bem controlado, como já vou falar a seguir. Portanto, vou dar o benefício da dúvida a esta decisão da equipa de arbitragem.
E Pedro, fechamos então o jogo do Sporting na Madeira contra o Marítimo, com um lance ao minuto 92, praticamente o último lance da partida. Um cartão amarelo a João Pereira. Rubén Amorim no final disse que João Pereira estava realmente de volta, já vê cartões amarelos na Liga. Foi bem mostrado este primeiro cartão amarelo de João Pereira neste regresso ao futebol português?
Sim, foi bem mostrado. É um ataque da equipa do Marítimo. O jogador do Marítimo mete a bola para o lado direito e tenta ir passar pelo lado esquerdo em relação ao João Pereira para ir buscar a bola, digamos, pelo outro lado, e o João Pereira, ao perceber que, estando de costas e virasse, já não tinha naquele momento velocidade para acompanhar o lance, o que ele faz é, digamos, deixar o corpo para trás para fazer uma obstrução clara e evidente com contacto, apenas para impedir a passagem do seu adversário e fazê-lo de cair, porque já estava relativamente próximo da área, embora no corredor direito, o árbitro entendeu, e eu também concordo, que acabou por cortar, de certa forma, uma jogada prometedora e, ao mesmo tempo, destruir uma jogada em que não teve a mínima intenção de jogar a bola. E, por isso, aceita-se como correto este cartão amarelo.
E vistos os lances, vamos avançar para a classificação final. Pedro Henriques, ora, de 0 a 10, quanto é que merece hoje esta equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel no Estádio dos Barreiros?
Com um critério técnico mais apertado, a punir várias faltas em situações de contacto, mas que eu percebi claramente esse critério, porque o terreno de jogo, aquele relevado, não estava em grandes condições, e isso potencia mais dificuldade em que os jogadores consigam controlar a bola, e quando o controlam já estão a ser marcados, e portanto os contactos surgem de forma mais normal neste tipo de jogos, e portanto muitas vezes isso torna mais difícil a arbitragem. Controlou bem o jogo tecnicamente, acabou por decidir bem, controlou bem disciplinadamente, sem grandes problemas, o resultado ajudou, os jogadores também ajudaram, e quando assim é, o árbitro tem sempre o mérito, muitas vezes também, de não complicar e, digamos, fazer uma boa arbitragem, como foi o caso. Por isso, nota positiva, nota 7.
Nota 7 em 10 para o árbitro Hugo Miguel nesta partida entre Marítimo e Sporting. Os Leões venceram por 2-0. Vamos avançar para o outro jogo que estava a decorrer ao mesmo tempo. Começou também às 7 da tarde no Estádio da Luz. O Benfica Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães. Uma partida que terminou a 0-0 para cada lado. E Pedro Henriques, vamos olhar aqui para alguns lances. Não são muitos também, mas vamos começar ao minuto 31 com um cartão amarelo mostrado. O primeiro do jogo, mostrado a André, ao jogador do Vitória Sport Clube. Foi o quinto amarelo neste campeonato, portanto vai ficar de fora no próximo jogo. É uma penalização correta este cartão amarelo?
Sim, cartão amarelo, claro. O André faz uma falta sobre o Sérvio. Vem por trás, acaba por tocar, digamos, promove dois contactos, sendo que o segundo contacto é inclusivamente sobre a zona do calcanhar. É uma entrada negligente por trás, que impede em simultâneo uma jogada de algum perigo já próximo da área, portanto corta o ataque prometedor. Como rapidamente a realização passou à repetição do lance, não me apercebi se o árbitro que mostrou o cartão amarelo o fez pela infração em si, que era merecedora, ou se pelos protestos, porque depois o André, digamos que em simultâneo, discordando da decisão, protestou bastante. De qualquer maneira, seja pelo protesto, seja pela questão da infração em si, o cartão amarelo impunha-se e o árbitro teve bem nesta decisão.
E vamos avançar então ao minuto 59, já na segunda parte desta partida. Provavelmente o momento mais complicado para o árbitro neste
Exato.
Jogo e para o vídeo-árbitro também, porque foi um lance que mereceu a análise do VAR. É um momento em que há ali uma situação de possível penalti, pelo menos foi o que pediram os jogadores do Benfica, penalti de André sobre Pizzi. O vídeo-árbitro interveio também e acabou por mandar seguir. Nuno Almeida seguiu essa indicação. Foi uma boa decisão da equipa de arbitragem no Estádio da Luz?
A decisão de não ter assinado penalti, sim. A decisão de não ter assinado falta, porque a infração ocorreu fora da área, não. Portanto, fazendo aqui rapidamente o filme, o André coloca as duas mãos nas costas do Pizzi, quando ele está em rotação, Obviamente que ao fazer também aquela rotação, digamos que o Pizzi também se desequilibra, mas uma coisa é colocar as mãos nas costas, sem que tenha consequência, outra coisa depois é fazer, digamos, aquela flexão e extensão dos braços, que no fundo significa que empurra. E aquilo que nós vemos nas repetições é que realmente não foi só o colocar nas mãos nas costas, que não seria infração, mas é também o gesto de empurrar isto, portanto, de fazer flexão e extensão. As repetições, pois, são muito claras quando se para a imagem, porque isto é importante. A própria lei diz que deve-se ver sempre, por causa das intensidades, o lance em movimento normal. Para se perceber coisas como, por exemplo, neste caso concreto, se foi uma infração cometida dentro ou fora da área, parem a imagem para ver qual é o local. E quando paramos a imagem no momento do empurrão, está claramente fora, ou seja, as mãos estão nas costas, projetamos o local do contacto para o chão e está fora. Porque o Pizzi, curiosamente, tem um dos pés a pisar a linha dentro da área. Mas para ficar este esclarecimento feito, não interessa o pé que está dentro da área. O que conta é onde é que é o local do contacto e da infração. Neste caso, mão nas costas. Ora, como as mãos estão nas costas e as costas estão acima do chão, projetamos para o chão, digamos, esse local. Temos ali uma perpendicular. E aí é que nós vemos se está sobre a linha ou dentro da área, penalti. Fora da área, não tocando na linha, livre direto. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não havia motivo para pontapé de penalti, mas havia motivo para infração, que era um livre direto. Segunda questão, mesmo sendo livre direto, se haveria cartão amarelo para o André André. Porque o André André já tinha cartão amarelo. E nós percebemos que também não. É um toque meramente imprudente, portanto, quase que ele se desequilibra e coloca as mãos desnecessariamente nas costas do seu adversário. É no momento de que ele pisa e está a fazer rotação para fora, mas no sentido da linha, não para dentro da área, mas no sentido para a zona da linha de lateral, portanto, e com mais jogadores do Vitória.
Perdemos aqui o contacto com o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso especialista em arbitragem. Vamos tentar recuperá-lo já assim que possível. O Pedro Henriques, que nos estava aqui a dar conta deste possível lance de penalti, um lance entre André André e também Pizzi, um lance que o vídeo-árbitro na altura acabou por não assinalar grande penalidade, nem o vídeo-árbitro nem a equipa de arbitragem no local. Um lance ao minuto 59, mandou seguir a equipa de arbitragem na altura, uma decisão correta, dizia-nos aqui o Pedro Henriques, é uma decisão correta da equipa de arbitragem. Vamos fazer aqui um compasso de espera para ver se conseguimos chegar à fala com o Pedro Henriques. Estamos aqui com algumas dificuldades, vamos tentar chegar ao ex-árbitro especialista em arbitragem do Observador aqui de outra forma, mas por enquanto relembro, nota 7 para a equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel no estádio dos Barreiros, no Marítimo Benfica, no Marítimo Sporting, assim é que é, e por enquanto ainda não sabemos essa nota entre Benfica e Vitória de Guimarães, vamos tentar sabê-la já de seguida. Creio que já temos novamente connosco o Pedro Henriques, agora pelo telefone, trocamos aqui a via, exatamente. Mas o importante é passar a mensagem, Pedro, e portanto falávamos desse lance ao minuto 59, tinhas-me já dito que concordavas com a decisão de não haver pontapé de penalti, dizias também que o cartão amarelo não mostrado a André André, a ausência de cartão amarelo era também correta, estavas a explicar o porquê de não haver cartão amarelo.
Pronto, não sabia onde é que tinha perdido aqui a chamada. De qualquer maneira, para dizer que o Pizzi, ao fazer a rotação para a zona exterior, isto é, ele não está a entrar na área criando uma jogada de perigo e que é derrubado, não, ele está a fazer rotação e digamos que até está a fazer um movimento contrário no sentido de nem não ir para a área, até está a virar para a zona da linha lateral e portanto, e com mais jogadores do Vitória por perto, o que é que isto significa? Que não há aquela situação do perigo, do ataque prometedor, por isso tecnicamente não é penalti, isso é o mais relevante, e se o árbitro assinasse a falta que não assinalou, também não era motivo para cartão amarelo, porque se tratava do segundo, e portanto digamos que estes dois pontos eram mais relevantes para aquilo que era uma equipa ficar com 10 ou eventualmente ser assinado um pontapé de penalti. Dizer que o vídeo-árbitro também não pode intervir, porque foi analisar o lance, porque era um lance de potencial penalti, não havendo penalti não pode intervir, disciplinarmente também, como sabemos, sendo um possível cartão amarelo, mesmo sendo o segundo, não faz parte do protocolo. O vídeo-árbitro só pode intervir em situações de cartão vermelho direto. E, portanto, neste aspecto, o fundamental é, mesmo errando, não marcando a falta, Não há penalti, não há cartão amarelo se assinalasse, e portanto isto é o mais relevante, e portanto é um erro menor. No fundo, um livre direto ficou por assinalar.
Seguimos para o minuto 67, momento em que Julian Weigl vê cartão amarelo, é o quarto cartão neste campeonato. Desta forma, Julian Weigl fica assim em risco de receber o quinto, fica em risco de ficar suspenso por um jogo por quinto amarelo. Por enquanto, viu o quarto. Pedro Henriques, foi bem mostrado este quarto cartão amarelo a Julian Weigl neste campeonato?
Sim, foi bem mostrado. É a situação típica do jogador que agarra de forma deliberada ou extensiva a camisola do adversário e insiste e não alarga até o árbitro apitar. No fundo, uma falta tática, um comportamento desportivo, e esta infração é sobre o Estupinhã e, portanto, bem mostrado este cartão amarelo.
Minuto 92 e é o último lance da partida. Matheus Sermal, o guarda-redes do Vitória, a ver o primeiro cartão amarelo deste campeonato, um cartão amarelo ali por queimar tempo, como se costuma dizer no
Exato.
pontapé de baliza.
Exatamente, no fundo é demora na reposição do pontapé de baliza, portanto demora numa reposição de uma bola parada, e o árbitro entendeu que estava a queimar tempo para além daquilo que era normal, e mostrou-lhe o cartão amarelo para esse comportamento desportivo, e portanto nada a dizer relativamente a essa situação, bem mostrado o cartão amarelo.
Vistos os lances, Pedro Henriques, Nuno Almeida, o árbitro que liderou esta partida, quanto é que merece a equipa de arbitragem liderada por ele neste Estádio da Luz? Benfica 0, Vitória de Guimarães 0. De 0 a 10, quanto merece, Pedro?
Nota 7, portanto, também uma arbitragem positiva. Seria grave se tivessem falhado ali a situação do penalti ou de um possível segundo cartão amarelo. Não foi o caso, portanto, uma falha num pontapé livre não tem significado. Teve bem nas outras situações cartões amarelos. Também dominou o jogo tecnicamente, dominou o jogo disciplinamente. Os jogadores também lhe facilitaram, e temos que atender que foi um jogo de 0 a 0 até ao fim, e portanto, isso tem sempre um grau de dificuldade acrescida num jogo que ainda tem um resultado incerto e que pode ficar assim ou tender para algum dos lados. E por isso, uma arbitragem claramente positiva, nota 7.
Dupla nota 7 neste sem falta também duplo. Relembro, estivemos aqui a rever os lances e das partidas entre Benfica e Vitória, também entre Marítimo e Sporting. Dupla nota 7 para Hugo Miguel e para Nuno Almeida no Estádio da Luz e no Estádio dos Barreiros. Pedro Henriques, nós regressamos daqui a uns dias, na segunda-feira, para o Benfica Famalicão, um jogo a contar também para o campeonato às 7 da tarde. Até lá, Pedro, boa noite.
Obrigado, um abraço.